Seja bem-vindos a esta edição de 11 de agosto da Voz da América. É o dia da independência do Chad, foi em 1960. Lá fora hoje faz muito calor, 36 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Sudão vai entregar antigo presidente ao Tribunal Penal Internacional. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa depõe pela segunda vez perante uma comissão que está a investigar a corrupção no país. Primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é como sempre dedicada a Angola. Relatório diz que houve mais de 50 mortos na violência no Cafunfo em janeiro, isto enquanto o líder tradicional da Lunda Norte vai ser levado a julgamento. O líder da UNITA diz que Isabel dos Santos pode participar na Frente Patriótica como empresária, mas não como política. Conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional manteve hoje conversações em Khartoum com entidades oficiais do Sudão sobre como acelerar os passos para a entrega daqueles procurados por alegados crimes cometidos em Darfur, disseram duas fontes oficiais sudanesas citadas pela agência Reuters. Isto depois da ministra dos Negócios Estrangeiros, Mariam Al-Mahdi, ter anunciado que o Sudão entregará ao tribunal o antigo presidente Omar al-Bashir, juntamente com outros funcionários procurados pelo conflito do Darfur. Bashir, que governou o Sudão durante 3 décadas antes de ser deposto em 2019, enfrenta acusações de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Darfur. O Conselho Soberano do Sudão, formado por militares e civis, e que controla a transição no país para um sistema democrático, confirmou a presença em Khartoum do procurador-chefe do tribunal, Karim Khan, mas não deu quaisquer outros pormenores sobre o que foi acordado. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, retomou hoje, quarta-feira, o seu testemunho perante um inquérito judicial sobre corrupção. Isto um mês depois do seu antecessor ter sido preso por ignorar os mesmos investigadores. É a segunda vez que Ramaphosa comparece perante o painel, que tem vindo a investigar a alegada pilhagem maciça de cofres estatais durante o mandato do ex-presidente Jacob Zuma, entre 2009 e 2018. Zuma cumpre atualmente uma pena de prisão de 15 meses, desde o mês passado, por desrespeito a um tribunal, depois de ter recusado uma ordem desse mesmo tribunal para comparecer perante a comissão, que tem vindo a investigar o caso há 3 anos. Ramaphosa responde tanto na qualidade de ex-presidente adjunto de Zuma como na atual de chefe de Estado. O inquérito é o resultado de uma investigação realizada em 2016 pela Provedora de Justiça do país, que encontrou provas que Zuma permitiu que a família Gupta, uma família indiana rica de empresários imigrantes, ganhou contratos lucrativos com empresas estatais e exerceu uma influência indevida sobre o governo. Durante a sua primeira comparência perante a comissão em abril, Ramaphosa admitiu que a corrupção se tinha instalado no seio do partido do governo, o Congresso Nacional Africano, ANC. O inquérito de corrupção fará depois recomendações aos procuradores quando terminar no final de setembro. A Amnistia Internacional disse hoje que tropas da Etiópia e Eritreia violaram centenas de mulheres e raparigas durante a guerra em Tigray, sujeitando algumas à escravidão sexual e mutilação. Extraído de entrevistas com 63 sobreviventes, o relatório lança nova luz sobre o flagelo que já está a ser investigado por responsáveis etíopes, com pelo menos 3 soldados condenados e outros 25 acusados. Algumas sobreviventes disseram ter sido violadas em grupo, enquanto mantidas em cativeiro durante semanas a fio. Outras descreveram terem sido violadas em frente dos seus familiares. Os alegados responsáveis pela violação incluem soldados do governo, tropas da vizinha Eritreia, que têm apoiado o governo etíope, assim como forças de segurança e combatentes de milícias da região de Amara, na Etiópia, disse a Amnistia. Entretanto, o dirigente de um grupo, que o governo etíope considera de terroristas, disse ter formado uma aliança militar com a Frente Popular da Libertação de Tigray, que está a combater o governo etíope desde novembro. O dirigente do Exército de Libertação de Oromo, Kumzan Dimba, anunciou a aliança numa entrevista à agência de notícias Associated Press, afirmando que a única solução que existe agora para a guerra é o derrube do governo etíope pela via militar. No Quênia, os funcionários públicos têm até a finais de agosto para se vacinarem contra a Covid-19 ou arriscarem-se a uma ação disciplinar, isto de acordo com um documento governamental tornado público esta semana. O Parlamento deve, por outro lado, considerar uma moção para proibir pessoas não vacinadas ou sem certificados de Covid negativos de certos espaços públicos e privados. O Quênia está a enfrentar um surto de casos de coronavírus, mas o lançamento da vacina continua lento, com menos de 3% dos 47 milhões de habitantes a serem vacinados. Joseph Kinyua, chefe dos serviços públicos, disse que tem havido uma baixa utilização de vacinas entre os funcionários públicos, particularmente no setor de segurança, professores e trabalhadores da função pública, designados como trabalhadores essenciais pelo governo. Aqueles que não tiverem tido uma primeira dose até 23 de agosto serão tratados como casos de disciplina e serão tomadas medidas adequadas contra eles, disse Kinyua, sem avançar sobre quais poderão ser as sanções.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar aqui com os acontecimentos do Cafunfo. Em janeiro, os ouvintes estarão recordados que houve confrontos entre a polícia e a população local, que terão causado dezenas de mortos, embora o número preciso ainda esteja por determinar. Pois agora a Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário de Angola, a Judeca, disse num relatório que houve mais de 50 pessoas mortas no Cafunfo depois da repressão policial a uma manifestação de 30 de janeiro de 2021. Centenas de pessoas estão também desaparecidas, disse a Judeca, que considerou que a causa da manifestação não está diretamente ligada ao movimento do protetorado da Lunda, que tinha convocado uma manifestação para esse dia, nem ao seu presidente, José Mateus Zeca Mutina, preso desde há vários meses. Segundo a Judeca, são as condições de miséria a que o povo do Cafunfo está submetido que levaram aos confrontos. Manuel José.
A Judeca refere que ouviu polícias de Cafunfo, cidadãos comuns, autoridades tradicionais locais, líderes religiosos, entre outros. O relatório que começou a 15 de fevereiro refuta os números apresentados pelo Executivo em relação aos mortos como consequência da manifestação de 30 de janeiro. A pesquisa da Judeca concluiu que houve mais de 50 pessoas assassinadas em Cafunfo, para além de uma centena de pessoas que estão a ser procuradas pelos seus familiares. Para a associação, o movimento do protetorado Lunda Tshokwe nada teve a ver com a manifestação que ocorreu em Cafunfo. O relator aponta duas razões principais na base da revolta.
Se colocava em frente que era exatamente o movimento protetorado, mas os estudos mostram que são duas questões fundamentais, exatamente das condições de vida degradadas da área de Cafunfo. O povo assiste todos os santos dias pedras preciosas a serem levadas, mas as condições de vida das populações extremamente degradadas. A questão de falta de diálogo entre as estruturas governamentais locais, as empresas, com o próprio povo.
Manuel Mpembele, coordenador da Ajudeca. Sobre o relatório, contactamos a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos. Prometeu retomar a ligação à Voz da América, o que não aconteceu. Até o fecho deste trabalho, Salvador Freire é o advogado de defesa de José Mateus Zeca Mutima, preso há 5 meses, acusado de ser o mentor dos acontecimentos de Cafunfo. Diz que o governo havia prometido fazer sair um relator oficial. Até hoje, nada diz.
Passado mais de 5 ou 6 meses do processo, não há informação oficial das autoridades que digam o que aconteceu na Lunda Norte. A mão de algumas pessoas atrás desse processo. É só para ver que houve pronunciamento de vários políticos, alguns ministros e o próprio comandante-geral da Polícia Nacional. Isso tem influência no próprio processo.
Sobre a prisão de Zeca Mutima, Freire entende que
a denegação da justiça é um crime. Privar a liberdade de uma pessoa é um crime. Nunca vi um procurador ou um Ministério Público algum magistrado ser responsabilizado por isso de prisão preventiva, nunca vi.
Zola Bambi, do Observatório Social de Justiça, entende que
o nosso sistema judiciário ainda continua algemado com o sistema político. Está em causa o nosso sistema judiciário, está em causa os nossos tribunais, está em causa o bom nome do Estado angolano, do Estado Democrático de Direito.
Rafael Marques, responsável pela associação UFOLO, quanto ao estudo sobre Cafunfo, deverá sair já no mês que vem, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Entretanto, o Armando Chicoca diz-nos que um tribunal da Lunda Norte marcou o julgamento do dirigente tradicional Mokapenda Kamulemba, preso há cerca de 6 meses, para a próxima sexta-feira, dia 13. Armando.
Em solidariedade, as autoridades tradicionais dos vários recantos do reino Lunda Chokwe estão a caminhar a pé para o Dundo, onde esperam acompanhar o referido julgamento, segundo disse o soberano da Lunda Sul, Mandum Bangoshi. Aquela autoridade tradicional Chokwe questiona a separação do processo do presidente do movimento protetorado Lunda Chokwe, Zeke Mushima, ao do ancião Mokapenda Kamulemba.
Como é o julgamento dele?
Mungamana, um dos jovens ativistas social da província da Lunda Norte, disse à Voz da América:
estamos a esperar sexta-feira que eles têm que fazer bons julgamentos. O criminoso é o governo de Angola, que matou as pessoas. Os que estão na cadeia não são criminosos. Não mataram ninguém depois para continuarem na cadeia. O julgamento é que vai ser do Mokapenda, do Zeke Mushima ainda.
Será que o Mokapenda Kamulemba terá cometido o mesmo crime?
Não, não, não. Não houve crime. Todos que estão aí, ninguém que cometeu no crime, Mokapenda e eu lhe capturarem na casa dele. O que cometeu o crime é o governo Angola.
O advogado Salvador Freire dos Santos, da Associação Mãos Livres, disse à Voz da América que tudo está a ser feito para que os advogados possam defender um ancião Mokapenda Kamulemba, apesar das dificuldades financeiras por que passa aquela organização.
Este é o nosso objetivo, mas nós não temos recursos financeiros para podermos pagar a estadia do nosso advogado lá. Estamos a pedir aos familiares para se reunirem alguns valores para compra de bilhete e hospedagem, para que eu me desloque a Lunda para defender a entidade que está detida.
Quanto ao julgamento do processo do presidente do movimento protetorado Lunda Chokwe, Zeke Mushima?
Ainda não tem data marcada para o julgamento de Zeke Mushima, pelo contrário, eles estenderam mais, deram mais 2 meses para da medida cautelar de prisão preventiva ao Zeke Mushima, muito embora tenha já os prazos ter vencidos, mas nessa altura nós estamos também a fazer um pressing, uma pressão bastante grande com a Procuradoria-Geral da República na Lunda Norte e mesmo aqui em Luanda.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, deixou em aberta a possibilidade da empresária Isabel dos Santos, envolvida em vários processos de alegada corrupção, poder participar, como empresária, na proposta Frente Patriótica Unida, envolvendo a UNITA, o Bloco Democrático e o projeto para já servir Angola. Mas, disse ele, isso não pode envolver a política da frente. O João Marcos tem a reportagem e nós pedimos desculpas antecipadas pela má condição de um dos sons do nosso repórter.
Abordado pela Voz da América, o presidente da UNITA afirmou que a Frente Patriótica tem um espaço próprio para a classe empresarial.
Todos aqueles que podendo podem votar, não exploram ninguém. Ela também não. Eu não exploro ninguém. Não foram da Frente Patriótica. Fazer política não, maneira nenhuma.
Pouco antes, no comício, tinha falado do que julga ser melhor para a recuperação de ativos.
Aqueles que desviaram, voltem uma parte daquilo que trouxeram. É para o Estado angolano criar infraestruturas para servir o país. Para criar melhores hospitais, melhores vias de comunicação, melhor educação. Mas uma parte, vão ficar com eles, não é bom? Desde que sejam obrigados a criar investimento que cria emprego.
É nesta senda que o cientista político Olívio Quilumbo vê uma aproximação própria da alta política.
As figuras que mencionou, o suposto marimbondo e particularmente a engenheira de Adelmo Santos, viram uma situação difícil. O novo governo da Angola, por via de combate à corrupção, está a desencadear ações que põem em causa esta referência do ponto de vista daquilo que foi investimento feito, de forma como se negociaram por um lado. Por outro lado, o governo tem que pegar, também está numa situação difícil. e os interesses econômicos encontram sempre no espaço político uma forma de encontrar sobrevivência, criando naturalmente alianças. O governo Mao, a da Costa Júnior, a nova liderança da UNITA, que tem uma nova forma de fazer política, hoje mais ousada, e que pretende que não se puder e demonstra isso vivamente.
Outros analistas lembram que Isabel dos Santos, em batalhas judiciais com a Procuradoria-Geral da República, é a maior empregadora dos angolanos com riquezas no exterior. Daí que Costa Júnior queira proporcionar condições que permitam dar soluções ao problema do desemprego, o maior para a juventude. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A decisão do Bloco Democrático se juntar ao projeto político da Frente Patriótica Unida, com a UNITA e o Para Já Servir Angola, está a causar profundas divisões na terceira maior força política do país, a Casa CEA. Esta decidiu suspender a participação política do Bloco Democrático até 2022, mas manter a sua participação no grupo parlamentar, bem como apreciar posteriormente a manutenção dos direitos adquiridos como membro no mandato de 2017-2022. Sobre a permanência ou não do Bloco Democrático na coligação até 2022, a Casa CE vai remeter a decisão aos órgãos deliberativos de partidos políticos que fazem parte da coligação. O Coque Mukuta diz-nos que a decisão está a ser interpretada como o primeiro passo para a suspensão do Bloco Democrático de toda a atividade junto da Casa CE, mas que isso vai enfraquecer a casa.
A decisão surge na consequência de um pedido do Colégio Presidencial da coligação para que o Bloco Democrático clarificasse a sua posição na coligação face aos desafios políticos e eleitorais a vista. Em resposta a Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático, disse na manhã desta quarta-feira, em conferência de imprensa,
nós não podemos forçar ninguém a tomar posições que não querem tomar. E no plano político é melhor que as posições sejam claras, cada um tem uma posição que entender que deve tomar e que depois haja, digamos assim, o Bloco Democrático sabe que tem um adversário nestas eleições. E o foco vai estar aí.
Para analista Agostinho Sicato, o Bloco Democrático vai perder os direitos adquiridos enquanto membro da coligação. A mesma opinião tem o jurista e analista Manuel Pinheiro, que prevê igualmente a fragilidade da coligação.
Perde mais um membro ativo, deixa a coligação. E assim torna-se mais um, tanto quanto mais fragilizado, não é?
Coque Mukuta, Luanda.
Vamos agora para a Uila, mais precisamente para o Lubango, onde a irregularidade da última época das chuvas está a refletir-se duramente na vida dos habitantes de vários bairros do município do Lubango, com grande escassez de água potável. Mas essa escassez não se deve só à falta de chuvas, deve-se também à lentidão, se não mesmo ao fracasso de projetos governamentais para estender o fornecimento de água. Teodoro Alba.
Na capital de Alguila, vários bairros aguardam já em desespero pela implementação de projetos governamentais prometidos. Lá onde existe tubagem de água, a produção de líquido precioso está longe de acudir à demanda dos habitantes. No Lubango, ter água em casa é para muitas famílias um luxo, dadas as dificuldades de acesso, situação que a população exige solução por parte das autoridades.
A questão da água tem sido difícil. Por quê? Porque a água só passa uma ou duas vezes por semana.
É uma dificuldade, é um enorme. Só temos sondas. As coisas das autoridades, né? É que vem a nossa situação também lá no nosso bairro. Não são sondas, mas também que está fazendo também chegar também uma torneira básica.
Já faz alguns meses atrás que a água tem nos dado uma, duas vezes por semana, mas não passa assim todo dia. Você tem sempre que ter aquele palpite de ir na torneira para ver se está passando água e aproveitar já. Se você acordar tarde, já não tem água. Que revejam isso, né? Porque nós estamos a passar mal.
Entre os bairros existem aqueles que estão há anos à espera de projetos governamentais de ligação de água ao domicílio, que tardam em se concretizar.
Já estamos aqui há 4 ou 6 meses sem água. Até nos riscaram, meteram riscos aqui assim. Dali, só meteram riscos foram para daqui há 6, 7 anos que, sim, que fizeram esses riscos e foram embora.
Desde que eu cheguei aqui, a única água que eu uso é da Cacimba. E das vezes que eu precisei água da torneira, ou melhor, água potável a ser conhecida, tive de recorrer a vizinhos. Acreditamos que este projeto não chegou até aqui porque foi da responsabilidade do ex-governador João Marcelo Chipinga. Estava previsto que até 2015 aproximadamente fôssemos, de certo modo, contemplados.
A empresa provincial de águas da Uvila reconhece dificuldades em atender a demanda. A presidente do Conselho de Administração, Maria Chicuce, defende fortes investimentos no setor.
Em princípio, a ideia era apostar na reserva, mas o nosso maior problema agora é a captação.
O governador da Uvila, Nodala, sabe que o problema do acesso das populações à água é um dos desafios difíceis a vencer, principalmente na capital da província.
Temos que levar isso como uma das grandes prioridades, porque os bairros todos estão a levantar falta de água.
Palavras do governador da Uvila, Nuno Dalla. Voz da América, Lubango, Tildoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitirão da Corte da Média, também em frequência modulada, a FM, com várias rádios na Guiné-Bissau, e quando se iniciar a segunda meia hora em FM, vamos ter também connosco mais duas emissoras da Guiné-Bissau e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Vamos falar de fobias com a doutora Nádia Camata. Que medos é que o ouvinte tem? Que impacto é que esses medos podem ter na sua saúde? Ansiedade, pânico, depressão, angústia, entre muitos outros. Para participar do Angola Saúde em Foco, envie as suas questões para o nosso WhatsApp. O número é +1 202-251-9466, ou então inscreva-se nos números locais da Voz da América, 932-348-698 ou 993-255-911. Mande o seu nome, número de telefone, nós durante o programa ligamos para si, na sexta-feira, no dia do Angola, Saúde em Foco. Angola foi em tempos um grande exportador de minério de ferro e agora começa a relançar a exploração e a exportação desse minério. Está ainda muito aquém dos 3 milhões de toneladas exportadas na era colonial, mas há planos para se começar a aumentar nesse sentido. Exportações começaram já a fazer uso do porto de minérios do Sacomar, no Namibe. Com efeito, 61 mil toneladas de ferro provenientes das minas do Cotato, no Cuando Cubango, vão ser transportadas para a República Popular da China. Espera-se que as exportações venham a aumentar. Fernando Caetano.
A meta para a Companhia Siderúrgica do Cuxi é explorar 1 milhão de toneladas de minério de ferro em 12 meses, como fez saber Wilton Oliveira, da Siderurgia do Cuxi.
Nós pretendemos tirar 1 milhão no prazo de 12 meses. E o minério de ferro é uma commodity de uso mundial. E certamente, como outras commodities, é colocar a bola no cenário internacional e de mais um produto, né, de alta aceitação no mercado e de um valor significativo.
O Voz da América, Fernando Caetano, no som.
Após nós, vamos começar por falar do basquetista angolano Bruno Fernando, que tem nova equipa na NBA, a Liga do Basquetebol Americano. Como se previa, deixou o Atlanta Hawks, onde jogava muito raramente. Ontem fez a sua estreia pela sua nova equipa, o Boston Celtics, num jogo da chamada Liga de Verão, que serve em termos práticos de rodagem para o campeonato. O Boston bateu o Denver por 107-82. Bruno Fernando jogou um total de 15 minutos, marcou 9 pontos, e um comentarista americano descreveu a sua atuação como uma que demonstrou o seu alto nível de energia. Fernando foi para o Boston ainda com 1 ano de contrato, dos seus 3 anos que assinou pelo Atlanta Hawks, portanto com um salário de $1.750.000. Segundo alguns portais de notícias viradas para a cobertura do basquetebol americano, é, no entanto, ainda possível que Fernando não fique no Boston Celtics, porque a equipa tem vários jogadores para a sua posição, pelo que é possível, mas não certo, que Fernando acabe ainda num outro clube da NBA antes da época se iniciar. Vamos seguir com atenção. Mas para já vamos para o futebol na Europa, onde hoje vamos ficar a saber quem é o rei dos reis. Chelsea, campeão europeu de frente ao Villarreal de Espanha, vencedor da Liga Europa. É a Supertaça da Europa que marca oficialmente o início da época europeia, que no entanto já começou. Ontem houve jogos da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Benfica de Portugal bateu em Lisboa o Spartak de Moscovo com a mesma receita da primeira mão há uma semana atrás em Moscovo. 2-0. O treinador do Benfica, Jorge Jesus, não aceitou em conferência de imprensa que se dissesse que o Spartak não é uma grande equipa. Lionel Messi, no entanto, é quem continua a ser a paragona dos jornais. Hoje foi oficialmente apresentado em conferência de imprensa como jogador do Paris Saint-Germain, o PSG. Messi fez aquelas declarações que todos os jogadores de futebol fazem quando mudam de clube. Disse estar muito feliz. A minha saída do Barcelona foi difícil, depois de tantos anos, mas chegar aqui dá-me uma felicidade enorme, disse Messi, que acrescentou estar com uma muita vontade de começar a jogar e a estar com os seus novos companheiros. Isso, contudo, não vai acontecer de imediato, pois Messi tem estado afastado dos treinos há um mês. Disse que vai ter que começar a treinar sozinho. Portanto, Messi não vai jogar pelo PSG este fim de semana. Mas os responsáveis do clube esperam uma corrida à camisola do PSG com o número 30, que é aquele que Messi vai ter no novo clube. O PSG espera bater o recorde de vendas de camisolas nas lojas oficiais do clube hoje. Messi, portanto, começa a render sem estar em campo e sem marcar golos. O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, disse que as pessoas vão ficar chocadas com os rendimentos que a presença de Messi vai trazer ao clube. E depois disse, espero que Messi não peça aumento de ordenado. Bem, não foi revelado quanto é que Messi vai ganhar, mas aparentemente é qualquer coisa como 35 e 41 milhões de dólares por ano. É, se calhar dá para pedir aumento. Como os ouvintes certamente sabem, forças do Ruanda recapturaram a cidade de Mocimboa da Praia, no norte de Moçambique, que estava ocupada por rebeldes há mais de um ano. E o facto dessas forças ruandesas, que chegaram ao país há apenas pouco mais de um mês, terem recuperado a cidade, que as forças moçambicanas não conseguiram fazer, está a levantar questão sobre a efetividade das forças moçambicanas. O Ramos Miguel foi falar com analistas sobre esta questão.
O facto de a força ruandesa ter escorraçado em pouco tempo os insurgentes de Mocimboa da Praia suscitou acesos de debates, com alguns analistas afirmarem que as forças armadas de Moçambique, tal como o governo moçambicano, têm que se confrontar com as suas próprias limitações. Outros consideram que a razão pela qual Maputo foi forçado a aceitar a participação internacional no esforço de guerra em Cabo Delgado é por ter chegado à conclusão de que o exército moçambicano não estava em condições de enfrentar o jihadismo. E Carlton Cadeado é da opinião de que isso resulta, sobretudo, do facto de que não tem havido um investimento significativo nas forças armadas moçambicanas.
Moçambique precisa de um processo de reconstrução das suas forças armadas por um processo histórico que acabou sendo negligenciado, marginalizado e, em alguns casos, até destruído. Intencionalmente ou não, isso é outra discussão. Então, nós precisamos de muita coisa neste momento. Né? Precisamos, por exemplo, para ser preciso, sem nenhum rodeio, de melhorar a nossa forma de patrulhamento das nossas fronteiras. Hoje já não se patrulha fronteiras só com homens estacionados ali. É preciso que haja tecnologia ali para coisa. E há países africanos que já estão a implementar essa própria tecnologia.
Contudo, Fernando Lima diz que o problema é mais profundo que investimento, sublinhando que tem de haver uma nova visão.
Tem que haver uma visão de uma força profissional em que os diversos departamentos são organizados profissionalmente por competências e não por opções étnicas ou por influências partidárias.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai estar aqui com mais pormenores sobre esta questão E também na terceira meia hora, quando vai continuar a falar sobre esta questão da capacidade ou incapacidade das forças de defesa moçambicanas. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Quando ouvintes, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América, nesta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, procurador do Tribunal Penal Internacional em Khartoum, para discutir transferência do antigo presidente Omar al-Bashir, acusado de crimes de guerra em Darfur. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa volta a depor perante comissão que investiga a corrupção. A Amnistia Internacional acusa tropas etíopes terem violado centenas de mulheres em Tigray. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. A nossa referência é VOA Português. Estamos também no YouTube. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Mães Miguel, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias desta hora, convido o meu colega João Santa Rita.
Procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional manteve hoje conversações em Khartoum com entidades oficiais do Sudão sobre como acelerar os passos para a entrega daqueles procurados por alegados crimes cometidos em Darfur, disseram duas fontes oficiais sudanesas citadas pela agência Reuters. Isto depois da ministra dos Negócios Estrangeiros, Mariam Al-Mahdi, ter anunciado que o Sudão entregará ao tribunal o antigo presidente Omar al-Bashir, juntamente com outros funcionários procurados pelo conflito do Darfur. Bashir, que governou o Sudão durante 3 décadas antes de ser deposto em 2019, enfrenta acusações de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Darfur. O Conselho Soberano do Sudão, formado por militares e civis, e que controla a transição no país para um sistema democrático, confirmou a presença em Khartoum do procurador-chefe do tribunal, Karim Khan, mas não deu quaisquer outros pormenores sobre o que foi acordado. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, retomou hoje, quarta-feira, o seu testemunho perante um inquérito judicial sobre corrupção. Isto um mês depois do seu antecessor ter sido preso por ignorar os mesmos investigadores. É a segunda vez que Ramaphosa comparece perante o painel, que tem vindo a investigar a alegada pilhagem maciça de cofres estatais durante o mandato do ex-presidente Jacob Zuma, entre 2009 e 2018. Zuma cumpre atualmente uma pena de prisão de 15 meses, desde o mês passado, por desrespeito a um tribunal, depois de ter recusado uma ordem desse mesmo tribunal para comparecer perante a comissão, que tem vindo a investigar o caso há 3 anos. Ramaphosa responde tanto na qualidade de ex-presidente adjunto de Zuma como na atual de chefe de Estado. O inquérito é o resultado de uma investigação realizada em 2016 pela provedora de justiça do país, que encontrou provas que Zuma permitiu que a família Gupta, uma família indiana rica de empresários imigrantes, ganhou contratos lucrativos com empresas estatais e exerceu uma influência indevida sobre o governo. Durante a sua primeira comparência perante a comissão em abril, Ramaphosa admitiu que a corrupção se tinha instalado no seio do partido do governo, o Congresso Nacional Africano, ANC. O inquérito de corrupção fará depois recomendações aos procuradores quando terminar no final de setembro. A Amnistia Internacional disse hoje que tropas da Etiópia e Eritreia violaram centenas de mulheres e raparigas durante a guerra em Tigray, sujeitando algumas à escravidão sexual e mutilação. Extraído de entrevistas com 63 sobreviventes, O relatório lança nova luz sobre o flagelo, que já está a ser investigado por responsáveis etíopes, com pelo menos 3 soldados condenados e outros 25 acusados. Algumas sobreviventes disseram ter sido violadas em grupo, enquanto mantidas em cativeiro durante semanas a fio. Outras descreveram terem sido violadas em frente dos seus familiares. Os alegados responsáveis pela violação incluem soldados do governo, tropas da vizinha Eritreia, que têm apoiado o governo etíope, assim como forças de segurança e combatentes de milícias da região de Amara, na Etiópia, disse a Amnistia. Entretanto, o dirigente de um grupo, que o governo etíope considera de terroristas, disse ter formado uma aliança militar com a Frente Popular da Libertação de Tigray, que está a combater o governo etíope desde novembro. O dirigente do Exército de Libertação de Oromo, Kumzan Dimba, anunciou a aliança numa entrevista à agência de notícias Associated Press, afirmando que a única solução que existe agora para a guerra é o derrube do governo etíope pela via militar. No Quênia, os funcionários públicos têm até a finais de agosto para se vacinarem contra a Covid-19 ou arriscarem-se a uma ação disciplinar, isto de acordo com um documento governamental tornado público esta semana. O Parlamento deve, por outro lado, considerar uma moção para proibir pessoas não vacinadas ou sem certificados de Covid negativos de certos espaços públicos e privados. O Quênia está a enfrentar um surto de casos de coronavírus, mas o lançamento da vacina continua lento, com menos de 3% dos 47 milhões de habitantes a serem vacinados. Joseph Kinyua, chefe dos serviços públicos, disse que tem havido uma baixa utilização de vacinas entre os funcionários públicos, particularmente no setor de segurança, professores e trabalhadores da função pública, designados como trabalhadores essenciais pelo governo. Aqueles que não tiverem tido uma primeira dose até 23 de agosto serão tratados como casos de disciplina e serão tomadas medidas adequadas contra eles, disse Kinyua, sem avançar sobre quais poderão ser as sanções.
Cinco deputados do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que votaram o programa do atual governo, isto na Guiné-Bissau, em fevereiro de 2020, contra as orientações do partido, foram suspensos de todas as atividades partidárias. Trata-se de Ibrahima Jalô, Mamadi Balde, Leopoldo da Silva, Salio Embaló e Luiz Leopoldo Jesus. A decisão tornada pública esta quarta-feira foi tomada pelo Conselho de Jurisdição e Fiscalização daquele partido, o órgão interno que encarregue de apreciar e julgar casos de disciplina partidária. Segundo o despacho a que o correspondente da Voz da América, Lassana Kassamá, teve acesso, os parlamentares sancionados perdem assim os direitos de militância e, a consequência, o Conselho de Jurisdição e Fiscalização do PIGC exige que eles renunciem por escrito um mandato de deputado no prazo não superior a 7 dias. Washington DC, Voz da América, no seu espaço de reportagem. Com o levantamento recentemente da imunidade a 2 deputados cabo-verdianos pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional, a pedido da Procuradoria-Geral da República, dá sinal de que em democracia qualquer cidadão deve responder perante a lei pelos atos que pratica. O nosso correspondente, Eliane Teixeira, tem os detalhes.
A presidente da Associação da Luta contra a Violência Baseada no Género diz que a medida chega relativamente tarde, ainda assim congratula-se com a decisão tomada pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional. Vicenta Fernandes espera que a Casa da Democracia, fazedora das leis, dê passos mais gigantescos na transmissão de propósitos, não só para responsabilizar deputados, mas também outras figuras públicas que praticam a VBG e ficam escondidas.
E a situação de VBG em Cabo Verde é uma situação gritante que há várias pessoas, não só os deputados, mas várias personalidades, não é? Que cometem o crime, mas muitas vezes as mulheres não denuncio, estou a falar de mulher porque mais de 90% de casos é denunciado pelas mulheres e muitas vezes as mulheres não denunciam porque o marido é isso e mais aquilo, tem um cargo, é uma figura pública e não denuncia. Mas temos vários casos, infelizmente, em Cabo Verde que temos essa situação.
Na opinião do psicólogo e analista político José António dos Reis, a questão da imunidade parlamentar deve ser tratada com a devida atenção, sob pena de um órgão de soberania ser subalternizado por outro. O antigo ministro da Juventude, Desporto e Comunicação Social entende que, em caso da prática de crimes, os deputados devem ser responsabilizados, mas considera que não é salutar a banalização do levantamento da imunidade, como muitos defendem.
Ninguém deve estar acima da lei, mas é preciso, na interpretação que se dá ao não estar acima da lei, também se preocupa em preservar os elementos fundamentais do sistema, ou seja, de não haver subalternidade de uma instância do poder em relação a outra instância. O Parlamento deve conservar a sua independência e não ser pressionado para agir em função de determinados interesses que podem, portanto, estar a levantar-se na sociedade.
Psicólogo e analista político José António dos Reis sobre a questão do levantamento da imunidade parlamentar em Cabo Verde. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, Washington DC, e um salve espertina da Voz da América, de Praia para Maputo. O Centro de Integridade Pública defende um debate sério e aberto entre o Governo de Moçambique e os diferentes setores da sociedade civil sobre as condições em que a Total e outras empresas ligadas ao petróleo e gás devem retomar as suas atividades em Cabo Delgado, isto na sequência da intervenção externa no esforço de travar a guerra naquela província. Ramos Miguel.
Várias empresas, entre as quais a Total, ExxonMobil e Eni, suspenderam as suas atividades em Palma por causa dos ataques jihadistas e poderão retomá-las na sequência das operações militares atualmente em curso na província de Cabo Delgado, envolvendo forças moçambicanas e externas. O CIP diz que pretende liderar esse debate, sendo que a ideia é influenciar para que as condições em que as empresas vão retomar as suas atividades não prejudiquem os moçambicanos, segundo a pesquisadora Inocência Mapis.
Haverá alguma adenda aos contratos existentes e sobre que assuntos? Quais são os termos que serão considerados neste momento? Porque o país, neste momento, está numa espécie de vulnerabilidade em relação à paz e segurança. E nenhuma empresa quer operar num contexto de vulnerabilidade social e político-militar. Eu penso que essa é uma das grandes questões que devem ser consideradas agora, as condições que vão prever a retoma das atividades pela Total.
O ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Max Sanela, já veio a público reiterar que o seu governo está empenhado em criar condições de segurança exigida pela Total para o relançamento do seu projeto de gás natural que fez em Afluis e espero que o desempenho das forças militares no terreno permita a criação dessas condições.
Estando asseguradas essas condições, os promotores de projetos estarão em condições também de fazer a retoma. Portanto, vamos a seguir o desenrolado das situações e em função disso vamos poder discutir questões como, quando é que os trabalhos podem ser retomados.
Entretanto, o analista João Feijó é da opinião de que a Total vai insistir na questão da segurança para retomar o seu projeto bilionário de Afungi até como forma de ganhar vantagem negocial.
Podem jogar com isto e asfixiar economicamente o governo, que é o principal prejudicado nisto tudo, e ganhar depois vantagem negocial um dia mais tarde e voltar, mas só será este ano.
O analista Tomás Vera Mari diz que, para além das questões de segurança, há um ponto que se deve estar muito atento a ele, que é o debate sobre a descarbonização. Na sua opinião, este debate é muito sério e ameaça claramente os combustíveis fósseis.
Quer dizer que o ataque e a suspensão de atividades em Palma veio dar oportunidade para que essa segunda equação seja mais colocada na mesa já. Sobre si, tendo em conta a questão de segurança e já agora o processo da descarbonização, qual é a vantagem grande neste momento do gás de Palma?
Para Tomás Vera Mário, pode ser uma questão de época.
Esta época não é adequada porque os mercados estão a contrair, vamos esperar. Então, acho que há muitos fatores que terão que ser tomados em consideração. Claro que a segurança é o primeiro fator, mas haverá certamente outros fatores. Então, não estou assim à espera que se pense que daqui a 3 meses a Total regresse.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Associação Moçambicana de Polícias defende uma profunda investigação para apurar as causas do recorrente envolvimento de agentes da polícia e do Serviço de Investigação Criminal no crime organizado no país. Reporta William Mopote.
São 11 agentes da Polícia de Investigação Criminal, CERNIC, expulsos na mesma semana no quadro da purificação de fileiras da corporação. Leonardo Simbin é o porta-voz do CERNIC. Explica os motivos.
São vários delitos que eles cometeram, mas nós podemos elencar alguns que mais gravosos. Dentre eles, associação para delinquir, roubo agravado e rapto.
A expulsão dos 11 agentes é anunciada 2 dias depois de mais uma tentativa de sequestro de um empresário na cidade de Maputo. Fontes não oficiais dizem que entre os sequestradores estão agentes da polícia, mas Simbin não confirma.
Nada indicia até o momento o envolvimento de qualquer agente do CERNIC.
O envolvimento de agentes da polícia com o crime organizado chegam a roçar a normalidade no país. A Associação Nacional de Polícias, a MOPAIP, dá mão à palmatória e diz que é preciso analisar a fundo os motivos destes desvios. Nazário Manambane é o presidente.
Nós estamos a trabalhar para poder investigar e aprofundar as causas que nos levam os agentes da CERNIG, os agentes da polícia, a se envolver na instrução, na corrupção e no crime organizado. Esse trabalho não está sendo feito. E outra questão é, estamos a expulsar essas pessoas, sim, mas onde vão? Vão na sociedade. O que, que lá na sociedade está sendo feito para essas pessoas? Porque nós estaremos aqui a engrossar mais o mundo, o crime organizado em que pode se envolver pessoas altamente preparadas, como os agentes da polícia, que estiveram algum momento na esfera da polícia.
Segundo esta fonte, sinais de alarme não faltam. Falta apenas uma ação para torcer o mal ainda pequeno.
Estamos a assistir os jovens que vão na formação da polícia, saem de Matalane, e são afetos em vários ramos. 2, 1 ano, 3 anos, estamos a encontrar com os Mercedes-Benz. Boa, e nós não nos questionamos. Essa agente da polícia, que pouco mais recebe, em menos de 3 anos já tem massa. De onde adquiriu o dinheiro para fazer isso? Nós não nos preocupamos.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Atualidade em Angola com João Santa Rita.
A Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário de Angola, a Judeca, disse num relatório que houve mais de 50 pessoas mortas no Cafofo depois da repressão policial a uma manifestação de 30 de janeiro de 2021. Centenas de pessoas estão também desaparecidas, disse a Judeca, que considerou que a causa da manifestação não está diretamente ligada ao movimento do protetorado da Lunda, que tinha convocado uma manifestação para esse dia, nem ao seu presidente José Mateus Zeca Mutina, preso desde há vários meses. Segundo a Judeca, são as condições de miséria a que o povo do Cafofo está submetido que levaram aos confrontos. Manuel José.
A Judeca refere que ouviu polícias de Cafofo, cidadãos comuns, autoridades tradicionais locais, líderes religiosos, entre outros. O relatório que começou a 15 de fevereiro refuta os números apresentados pelo Executivo em relação aos mortos como consequência da manifestação de 30 de janeiro. A pesquisa da Judeca concluiu que houve mais de 50 pessoas assassinadas em Cafofo, para além de uma centena de pessoas que estão a ser procuradas pelos seus familiares. Para a associação, o movimento do protetorado Lunda Tshokwe nada teve a ver com a manifestação que ocorreu em Cafofo. O relator aponta 2 razões principais na base da revolta.
Se colocava em frente que era exatamente o movimento protetorado, mas os estudos mostram que são 2 questões fundamentais, exatamente das condições de vida degradadas da área de Cafofo. O povo assiste todos os santos dias pedras preciosas a serem levadas, mas as condições de vida das populações são extremamente degradadas. A questão de falta de diálogo entre as estruturas governamentais locais, as empresas, com o próprio povo.
Manuel Mpembele, coordenador da Ajudeca. Sobre o relatório, contactamos a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos. Prometeu retomar a ligação à Voz da América, o que não aconteceu. Até o fecho deste trabalho, Salvador Freire é o advogado de defesa de José Mateus Zeca Mutima, preso há 5 meses, acusado de ser o mentor dos acontecimentos de Cafofo. Diz que o governo havia prometido fazer sair um relator oficial. Até hoje, nada diz.
Passado mais de 5 ou 6 meses do processo, não há informação oficial das autoridades que digam o que aconteceu na Lunda Norte. A mão de algumas pessoas atrás deste processo. É só para ver que houve pronunciamento de vários políticos, alguns ministros e o próprio comandante-geral da Polícia Nacional. Isto tem influência no próprio processo.
Sobre a prisão de Zeca Mutima, Freire entende que
a denegação de justiça é um crime. Privar a liberdade de uma pessoa é um crime. Nunca vi um procurador ou um Ministério Público
magistrado ser responsabilizado por gesto de prisão preventiva, nunca vi.
Zola Bambi, do Observatório Social de Justiça, entende que
o nosso sistema judiciário ainda continua algemado com o sistema político. Está em causa o nosso sistema judiciário, está em causa os nossos tribunais, está em causa o bom nome do Estado angolano, do Estado Democrático de Direito.
Rafael Marques, responsável pela associação UFOLO. Quanto ao estudo sobre Cafunfo, deverá sair já no mês que vem, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A década de mandato do governador de Nova York, Andrew Cuomo, terminará em duas semanas após ele ter anunciado a sua renúncia na terça-feira por acusações de ter assediado sexualmente pelo menos 11 mulheres.
Cuomo disse que sai do poder para permitir a governação. Alguns nova-iorquinos foram apanhados de surpresa com a sua decisão, embora a legislatura estadual estivesse a pressionar abertamente para destituí-lo do cargo por meio de impugnação. Brenda Zimmer e Miguel Jurado são nova-iorquinos.
Honestamente, estou super surpreendido. Mas isso também só mostra como a falta de transparência é no nosso governo. Estou super surpreendido, desgastado com a decisão real que ele tomou. Eu sinto que ele poderia ter tentado lutar contra isso, mas eu acho que ele graciosamente se retirou. Isso só mostra a falta de transparência.
Bem, um pouco, porque pensei que mesmo com assédio sexual ele ainda iria continuar. Então estou feliz. Pelo menos ele renunciou. Apesar da sua renúncia anunciada, Cuomo continuou a negar que desrespeitou intencionalmente as mulheres e disse que as acusações eram ataques politicamente motivados contra ele.
I do hug and kiss people casually, women and men. I have done it all my life.
Eu abraço e beijo pessoas casualmente, mulheres e homens. Tenho feito isso toda a minha vida. Sou assim desde que me conheço. Na minha cabeça, não desrespeitei a ninguém. Mas eu não percebi até que ponto a linha de respeito foi redesenhada. Existem mudanças de gerações e culturais que eu simplesmente não liguei totalmente e deveria, sem desculpas.
Didn't fully appreciate. And I should have. No excuses.
A Procuradora-Geral do Estado de Nova York, Letícia James, disse na semana passada que os supostos alvos de Cuomo eram funcionários atuais e ex-funcionárias do governo estadual. Cuomo será substituído pela democrata Kathy Hochul, ex-parlamentar de 62 anos de idade. Ela será a primeira mulher a servir como governadora do Estado de Nova York.
O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa reconheceu nesta quarta-feira que tinha havido uma corrupção estatal desenfreada enquanto era vice-presidente de Jacob Zuma, mas disse que não se demitiu porque isso teria dificultado os seus esforços para resistir às tentativas de abuso de poder. Novamente, Ana Guedes.
Cyril Ramaphosa compareceu perante um painel judicial que investiga a alegada pilhagem em massa de cofres do Estado durante a presidência de Zuma de 2009 a 2018. Ramaphosa foi deputado de Zuma durante 4 anos, a partir de 2014, antes de lhe suceder, em fevereiro de 2018. Tinha 5 opções, disse: demitir-me, falar, aceitar e incentivar, permanecer e manter o silêncio ou permanecer e resistir, disse Ramaphosa. Mas se ele tivesse deixado o seu emprego, disse, esta ação teria prejudicado significativamente a minha capacidade de contribuir para o fim da corrupção. Ramaphosa disse que decidiu ficar para resistir a alguns dos abusos do poder mais flagrantes e óbvios. Foi a segunda aparição de Ramaphosa perante o painel. Jacob Zuma jogou ao gato e ao rato com esta comissão, respondendo a perguntas apenas uma vez, em 2019, antes de sair, dizendo que estava a ser tratado como um criminoso. Este ano, o Tribunal Superior do país ordenou a Zuma que regressasse, mas ele recusou e, no mês passado, foi condenado a 15 meses de prisão por desrespeito. O inquérito é o resultado de uma investigação realizada em 2016 pela provedora do país, que encontrou provas de que Zuma permitiu que os Guptas, uma família indiana rica de empresários migrantes que ganhou contratos lucrativos com empresas estatais, exercessem uma influência indevida sobre o governo. Ramaphosa chegou ao poder há 3 anos e meio prometendo lutar contra a corrupção. Disse ao painel que se tivesse escolhido ser conflituoso sobre Zuma, teria arriscado a ser despedido e a minha capacidade de efetuar mudanças teria sido muito limitada se não tivesse chegado ao fim. Desde que tomou posse, Ramaphosa disse ter dado passo em frente na eliminação da corrupção através da atribuição de poderes ao Ministério Público Nacional e, mais recentemente, tendo o financiamento da pandemia Covid-19 sido examinada por auditores. No entanto, Ramaphosa tem sido criticado por ser lento a agir sobre escândalos de corrupção. O seu recente ministro da Saúde, Zoeli Mkhize, que se demitiu no início deste mês, enfrenta acusações de se beneficiar a si próprio e à sua família através de um contrato de comunicação relacionado com a Covid-19. Durante a sua primeira comparência perante a Comissão, em abril, Ramaphosa admitiu que a corrupção se tinha enraizado no seio do Congresso Nacional Africano, que governa o país desde o fim do apartheid em 1994. A prática envolveu alguns membros e líderes do ANC, afirmou ele. Mas, na quarta-feira, Ramaphosa jurou agir, dizendo que as coisas tinham mudado. O testemunho de Ramaphosa está agendado agora para quinta-feira. O inquérito de corrupção fará recomendações aos procuradores quando terminar no final de setembro.
Caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Vamos começar por falar do basquetista angolano Bruno Fernando, que tem nova equipa na NBA, a Liga do Basquetebol Americano. Como se previa, deixou o Atlanta Hawks, onde jogava muito raramente. Ontem fez a sua estreia pela sua nova equipa, o Boston Celtics, num jogo da chamada Liga de Verão, que serve em termos práticos de rodagem para o campeonato. O Boston bateu o Denver por 107-82. Bruno Fernando jogou um total de 15 minutos, marcou 9 pontos, e um comentarista americano descreveu a sua atuação como uma que demonstrou o seu alto nível de energia. Fernando foi para o Boston ainda com 1 ano de contrato dos seus 3 anos, que assinou pelo Atlanta Hawks, portanto com um salário de $1.750.000. Segundo alguns portais de notícias viradas para a cobertura do basquetebol americano, é, no entanto, ainda possível que Fernando não fique no Boston Celtics, porque a equipa tem vários jogadores para a sua posição, pelo que é possível, mas não certo, que Fernando acabe ainda num outro clube da NBA antes da época se iniciar. Vamos seguir com atenção. Mas para já vamos para o futebol na Europa, onde hoje vamos ficar a saber quem é o rei dos reis. Chelsea, campeão europeu de frente ao Villarreal de Espanha, vencedor da Liga Europa. É a Supertaça da Europa que marca oficialmente o início da época europeia, que no entanto já começou. Ontem houve jogos da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Benfica de Portugal bateu em Lisboa o Spartak de Moscovo com a mesma receita da primeira mão há uma semana atrás em Moscovo. 2-0. O treinador do Benfica, Jorge Jesus, não aceitou em conferência de imprensa que se dissesse que o Spartak não é uma grande equipa. Lionel Messi, no entanto, é quem continua a ser a paragona dos jornais. Hoje foi oficialmente apresentado em conferência de imprensa como jogador do Paris Saint-Germain, o PSG. Messi fez aquelas declarações que todos os jogadores de futebol fazem quando mudam de clube. Disse estar muito feliz. A minha saída do Barcelona foi difícil, depois de tantos anos, mas chegar aqui dá-me uma felicidade enorme, disse Messi, que acrescentou estar com uma muita vontade de começar a jogar e a estar com os seus novos companheiros. Isso, contudo, não vai acontecer de imediato, pois Messi tem estado afastado dos treinos há 1 mês. Disse que vai ter que começar a treinar sozinho. Portanto, Messi não vai jogar pelo PSG este fim de semana. Mas os responsáveis do clube esperam uma corrida à camisola do PSG com o número 30, que é aquele que Messi vai ter no novo clube. O PSG espera bater o recorde de vendas de camisolas nas lojas oficiais do clube hoje. Messi, portanto, começa a render sem estar em campo e sem marcar golos. O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, disse que as pessoas vão ficar chocadas com os rendimentos que a presença de Messi vai trazer ao clube. E depois disse, espero que Messi não peça aumento de ordenado. Bem, não foi revelado quanto é que Messi vai ganhar, mas aparentemente é qualquer coisa como 35 e 41 milhões de dólares por ano. É, Se calhar dá para pedir aumento.
E com o desporto, chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Em destaque nas notícias, procurador do Tribunal Penal Internacional em Khartoum para discutir transferência do antigo presidente Omar al-Bashir, acusado de crimes de guerra em Darfur. Presidente sul-africano volta a depor perante a comissão que investiga a corrupção e a Amnistia Internacional acusa tropas etíopes de terem violado centenas de mulheres em Tigray. Mariano Bartolomeu e Amélio Miguel, fizemos assim a segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de momentos, a terceira e última parte. Continuação de boa escuta. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português. O WhatsApp da Voz da América é o +1 202 251 9466. Nos próximos 30 minutos, na produção Lio Sahilo, edição e apresentação de Amélio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, procurador do Tribunal Penal Internacional em Khartoum para discutir transferência do antigo presidente Omar al-Bashir, acusado de crimes de guerra em Darfur. Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa volta a depor perante comissão que investiga corrupção. A Amnistia Internacional acusa tropas etíopes de terem violado centenas de mulheres em Tigray. Hoje é quarta-feira, destaque para a rubrica Agenda Africana, na qual o Ramos Miguel conversa com analistas moçambicanos que fazem uma apreciação em relação às Forças Armadas deste país e concluem que as mesmas carecem de capacidade para enfrentar terroristas em Cabo Delgado. Para já, algumas notícias dos países africanos de língua portuguesa. 5 deputados do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que votaram o programa do atual governo, isto na Guiné-Bissau, em fevereiro de 2020, contra as orientações do partido, foram suspensos de todas as atividades partidárias. Trata-se de Brahima Jalô, Mamadi Balde, Leopoldo da Silva, Salio Embaló e Luís Leopoldo Jesus. A decisão tornada pública esta quarta-feira foi tomada pelo Conselho de Jurisdição e Fiscalização daquele partido, o órgão interno que encarrega de apreciar e julgar casos de disciplina partidária. Segundo o despacho a que o correspondente da Voz da América, Lassana Kassamá, teve acesso, os parlamentares sancionados perdem assim os direitos de militância e, a consequência, o Conselho de Jurisdição e Fiscalização do PIGC exige que eles renunciem por escrito um mandato de deputado no prazo não superior a 7 dias. Washington, D.C., Voz da América, no seu espaço de reportagem. Com o levantamento recentemente da imunidade a 2 deputados cabo-verdianos pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional, a pedido da Procuradoria-Geral da República, dá sinal de que em democracia qualquer cidadão deve responder perante a lei pelos atos que pratica. O nosso correspondente Eugênio Teixeira tem os detalhes.
A presidente da Associação da Luta contra a Violência Baseada no Género diz que a medida chega relativamente tarde, ainda assim congratula-se com a decisão tomada pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional. Vicenta Fernandes espera que a Casa da Democracia, fazedora das leis, dê passos mais gigantescos na transmissão de propósitos, não só para responsabilizar deputados, mas também outras figuras públicas que praticam a VBG e ficam escondidas.
E a situação do VBG em Cabo Verde É uma situação gritante que há várias pessoas, não só os deputados, mas várias personalidades, não é? Que cometem o crime, mas muitas vezes as mulheres não denunciam. Estou a falar de mulher porque mais de 90% de casos é denunciado pelas mulheres. E muitas vezes as mulheres não denunciam porque o marido é isso e mais aquilo, tem um cargo de é uma figura pública e não denuncia. Mas temos vários casos, infelizmente, em Cabo Verde que temos essa situação.
Na opinião do psicólogo e analista político José António dos Reis, a questão da imunidade parlamentar deve ser tratada com a devida atenção, sob pena de um órgão da soberania ser subalternizado por outro. O antigo ministro da Juventude, Desporto e Comunicação Social entende que, em caso da prática de crimes, os deputados devem ser responsabilizados, mas considera que não é salutar a banalização do levantamento da imunidade, como muitos defendem.
Ninguém deve estar acima da lei, mas é preciso, na interpretação que se dá ao não estar acima da lei, também se preocupa em preservar os elementos fundamentais do sistema, ou seja, de não haver subalternidade de uma instância do poder em relação a outra instância. O Parlamento deve conservar a sua independência e não ser pressionado para agir em função de determinados interesses que podem, portanto, estar a levantar-se na sociedade.
Psicólogo e analista político José António dos Reis sobre a questão do levantamento da imunidade parlamentar em Cabo Verde. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Quarta-feira, dia da agenda africana aqui na Voz da América, e hoje a agenda africana é com o Ramos Miguel, que entrevista analistas que dizem que as forças armadas moçambicanas carecem de capacidade para enfrentar terroristas na província de Cabo Delgado, uma vez que naquela província chegaram militares de outros países do continente africano que ajudam Moçambique a lutar contra a insurgência. Estes analistas dizem que Moçambique terá que capacitar as suas forças armadas para enfrentar o terrorismo na altura da saída destas tropas. Vamos à agenda africana com Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Especialistas defendem ser necessário que haja todo um esforço para que as forças de defesa e segurança moçambicanas tenham prontidão suficiente para, após a cessação do apoio internacional à luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, conseguirem a manutenção e consolidação das posições que estão a ser recuperadas. O analista Tomás Vera Maria afirma que não restam dúvidas que manter e consolidar não só Moçambique da Praia, mas todas as outras áreas de onde serão expulsos os terroristas é um grande desafio para o exército moçambicano.
Naturalmente, Moçambique da Praia tem esse simbolismo porque foi uma vila grande, estratégica, que aliás, antes da própria Total possuir hotéis ou antes de haver hotéis em Palma, Moçambique da Praia era de facto o centro de concentração de todas as empresas estrangeiras. Tinha lá o aeródromo e, portanto, tem uma grande força simbólica. Além, obviamente, do porto, que dava muito potencial de desdobramento dos terroristas. Além de Moçambique da Praia, bom, todas as regiões que as Forças Armadas de Moçambique e as Forças Conjuntas e a de Ruanda libertarem, entre aspas, deverão ser mantidas, sob o risco de haver uma grande decepção das comunidades.
Moisés Mabunda diz serem vários os exemplos de situações em que, após a retirada das forças externas, os grupos inimigos do Estado voltaram a ocupar posições muito importantes.
Temos o triste exemplo do Afeganistão. Com a retirada das tropas americanas, os terroristas lá estão ocupando É preciso intensificar esta preparação das tropas moçambicanas para poderem ficar a aguentar a sua casa. Sem dúvida nenhuma, a ocupação de Moçambique da Praia, uma sede distrital, há administração, é o poder do Estado, é o Estado que foi confrontado. Assim, não é Santa Banco, não é. Não, foi o Estado que foi confrontado.
Tomás Vera Mário sublinha que este é um grande desafio que se coloca às Forças de Defesa e Segurança moçambicanas.
É um desafio muito grande e por isso mesmo que se espera que, além desta intervenção militar direta, o apoio, por exemplo, do Estado pela União Europeia de formação, de capacitação, assim como para os Estados Unidos da América, tenha um impacto na conservação dos sucessos da operação ora em curso para o pós-retirada das forças da SADEC e do Ruanda. Em termos do que está agora acordado, é daqui a 3 meses e, portanto, há todo um esforço de que as Forças Armadas Moçambicanas tenham prontidão suficiente para manterem os ganhos que o país vai obter com o apoio externo. É, de facto, um grande desafio.
Para Fernando Lima, a fase mais difícil é essa que começa a partir de agora, a de manutenção dos territórios recuperados.
Há muito por fazer, nomeadamente o papel mais complicado, que é a consolidação de todo o território, porque agora que começa a fase, isso é muito mais complicado, ou seja, eventualmente a guerrilha vai ser mesmo guerrilha e vai lançar ataques para tentativa de desgaste das forças que agora vão ocupar posições defensivas.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi considerou um desafio complexo manter e consolidar a retaguarda e alguns analistas defendem que tende a haver uma nova visão e um maior investimento para as Forças Armadas de Moçambique para que se possam transformar numa força profissional capaz de enfrentar esse desafio. O fato de a força ruandesa ter escorraçado em pouco tempo os insurgentes de Mocimba da Praia suscitou acesos de debates com alguns analistas afirmarem que as Forças Armadas de Moçambique, tal como o governo moçambicano, têm que se confrontar com as suas próprias limitações. Outros consideram que a razão pela qual Maputo foi forçado a aceitar a participação internacional no esforço de guerra em Cabo Delgado é por ter chegado à conclusão de que o exército moçambicano não estava em condições de enfrentar o jihadismo. E Carson Cadeado é da opinião de que isso resulta, sobretudo, do fato de que não tem havido um investimento significativo nas Forças Armadas moçambicanas.
Moçambique precisa de um processo de reconstrução das suas Forças Armadas por um processo histórico que acabou sendo negligenciado, marginalizado e, em alguns casos, até destruído. Intencionalmente ou não, isso é outra discussão. Então, nós precisamos de muita coisa neste momento. Né? Precisamos, por exemplo, para ser preciso, sem nenhum rodeio, de melhorar a nossa forma de patrulhamento das nossas fronteiras. Hoje já não se patrulha fronteiras só com homens estacionados ali. É preciso que haja tecnologia ali para coisa. E há países africanos que já estão a implementar essa própria tecnologia.
Contudo, Fernando Lima diz que o problema é mais profundo que investimento, sublinhando que tem de haver uma nova visão.
Tem que haver uma visão de uma força profissional em que os diversos departamentos são organizados profissionalmente por competências e não por opções étnicas ou por influências partidárias. Quando as Forças Armadas forem geridas com a mesma lógica que a maior parte dos serviços de natureza civil, eu estou certo que as Forças Armadas estarão à altura de dar uma boa resposta, como outros setores de Moçambique, quer na área social, quer na área económica, dão essa boa resposta.
Na opinião de Fernando Lima, desde a independência de Moçambique em 1975, nunca houve a coragem de se fazer um debate sério e frontal sobre o que Forças Armadas pretendem para o país. Para mim, o investimento é uma questão menor, realizou aquele analista.
O investimento nas Forças Armadas significa fazer o debate completo e sem tabus sobre as Forças Armadas que se pretendem para Moçambique. A razão porque havia oposição à intervenção internacional em Moçambique é porque exatamente essa presença internacional iria deixar mais claras as fragilidades das Forças Armadas de Moçambique e que as Forças Armadas de Moçambique não enfrentavam um demónio ou um bicho de 7 cabeças e que era possível infligir golpes com sucesso a responsáveis pela violência em Cabo Delgado.
E Raul Domingos disse por isso que é fundamental que o apoio internacional inclua não só ações combativas no terreno, mas também o reforço das forças moçambicanas.
É óbvio que que de imediato era preciso um reforço à capacidade combativa das próprias forças. Neste momento, o que se exige, o que é imperativo, é um reforço à capacidade combativa. E essa capacidade combativa tem duas dimensões: uma, a formação, e outra, que é a logística.
Presidente Mantegas, deputado da Assembleia da República pela bancada da RENAMO, neste momento a situação das Forças Armadas Moçambicanas é crítica, aparentemente pelo fato de, em algum momento, o seu papel ter sido secundarizado.
As nossas forças de segurança estão em condições, não têm capacidade estratégica para travar esta guerra que é movida para todo o Cabo Delgado. A situação em Cabo Delgado está deteriorada.
Cristóvão Bembele, professor secundário e membro do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, diz que o assalto àquela que era a base primária dos insurgentes, a vila de Mocimba da Praia, pelos ruandeses, pôs a nu as fragilidades das Forças Armadas Moçambicanas. E Fernando Lima está de acordo.
O exército não pode ser um brinquedo político. Tem que ser uma força profissional com um desempenho e uma eficácia de grande profissionalismo, como o Estado mostrar a força ruandesa que está em Moçambique. Mas isto não significa que, se nós tivéssemos outras forças armadas, poderíamos exatamente fazer o mesmo. Agora, quando ao nível das hierarquias dos comandos não há clareza em relação aos meios, em relação à capacidade das pessoas para utilizar esses mesmos meios, assistimos àquilo que assistimos num passado recente. Havia carros blindados, mas os carros blindados eram sucessivamente ou destruídos ou capturados pelas forças inimigas do exército moçambicano. Portanto, não basta ter meios sofisticados, blindados, helicópteros. É preciso saber manejar os helicópteros, é preciso saber manejar os armamentos que existem nos helicópteros, nos carros blindados. Não basta ter esses equipamentos.
E há quem entenda que a recuperação de Mocimba da Praia abre caminho para que a Total relance o seu projeto de gás natural que feito em Cabo Delgado.
Eu penso que a retomada, a reforma da vila de Mocimba da Praia pelas tropas ruandesas, neste anúncio que foi feito em Ruandês, abre um espaço para que, pelo menos em termos de expectativas, curto, médio prazo, a Total retoma as suas atividades a todo gás. Porque se formos a lembrar do comunicado feito pela Total, a ideia principal para a retoma das atividades era que o governo de Moçambique conseguisse estabelecer a segurança em Cabo Delgado.
Mas para Tomás Vera Mário, ainda é cedo pensar nessa possibilidade?
Eu acho que ainda é cedo. Essas grandes companhias, quando se movimentam, e depois de um susto como este, que tiveram um susto entre aspas, os seus acionistas vão exigir garantias reforçadíssimas. Até porque essas empresas, quando assinam contratos com fornecedores, e são centenas de fornecedores, têm lá cláusulas de indemnizações por falhas ou por algum problema, com os quais não podem, entre aspas, brincar. Mesmo as cláusulas de indemnização de trabalhadores são muito altas, porque é uma zona de risco. Talvez risco agora é elevado a alto risco. Se antes era zona de risco, agora é alto risco. Então, este tipo de empresas grandes sempre tem que fazer uma série de due diligence, muito meticuloso, muito promenorizado, e inclui realmente reforço das defesas, de segurança, pelo menos porque, como dizem, o seu principal capital são as pessoas. Então, não acho que há de ser imediatamente.
E João Feijão não acredita que a Total retome ainda este ano o seu projeto em Anfões?
É muito complicado no curto prazo e no médio prazo. No curto prazo é preciso garantir ali alguma segurança militar e estabilizar a situação em termos em termos militares e garantir a evacuação da população e garantir a segurança da população e a sobrevivência e a assistência à população. Então, a bola está do lado do Estado moçambicano que tem que assegurar ali a segurança daquilo. Enquanto não assegurar, eles não podem existir ali. Não será este ano, não acredito. Não há condições para ser este ano, no próximo. Só o tempo que vai demorar a formar um exército capaz de defender aquilo, com um exército capacitado para aquilo.
E Borges Namel critica o fato de as pessoas estarem a perder tempo a pensar no gás da petrolífera total, porque, no seu entender, o gás está em Afonso e não vai sair de lá. Há pessoas que estão obcecadas com isso, lamenta.
Mais importante do que a total são as pessoas que estão em Cabo Delgado. O maior recurso de Moçambique não é o gás. O maior recurso de Moçambique são as pessoas. E neste momento estamos a falar de milhares de mortos. Ok? Então, este conflito é problemático. Eu penso que o gás, estando ele com a Total, com a Anadarko, com a Eni, com a ExxonMobil ou com uma outra empresa, está a desviar o foco do Estado moçambicano naquilo que é o essencial a proteger. O essencial a proteger em Cabo Delgado são as pessoas. E neste momento, o Estado moçambicano não está a proteger as pessoas, está a proteger o gás. O Estado moçambicano tem que se focar na proteção dos homens, das pessoas. Não está. Nós fazemos uma simples análise comparativa entre os meios que são alocados para a proteção do projeto de gás, os meios alocados para a proteção das pessoas. Seja meios humanos, ok? Recursos humanos, sejam meios militares.
O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, entende também que o que deve preocupar mais as pessoas neste momento é a questão da assistência humanitária.
É preciso assegurar a assistência humanitária, porque as multinacionais já retiraram as suas pessoas e a população está entregue à sua sorte. É preciso rapidamente controlar essa parte da assistência humanitária. Em segundo lugar, é preciso reforçar a capacidade, não é formar, é mais reforçar a capacidade militar para responder à situação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Foi a agenda africana hoje, com destaque: Forças Armadas Moçambicanas carecem de capacidade para enfrentar terroristas. Analistas entrevistados por Ramos Miguel em Maputo fizeram esta afirmação. Continuando, de seguida, as notícias com João Santa Rita.
O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional manteve hoje conversações em Khartoum com entidades oficiais do Sudão sobre como acelerar os passos para a entrega daqueles procurados por alegados crimes cometidos em Darfur, disseram duas fontes oficiais sudanesas citadas pela agência Reuters. Isto depois da ministra dos Negócios Estrangeiros, Mariam Al-Mahdi, ter anunciado que o Sudão entregará ao tribunal o antigo presidente Omar al-Bashir, juntamente com outros funcionários procurados pelo conflito do Darfur. Bashir, que governou o Sudão durante 3 décadas antes de ser deposto em 2019, enfrenta acusações de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Darfur. O Conselho Soberano do Sudão, formado por militares e civis, e que controla a transição do país para um sistema democrático, confirmou a presença em Khartoum do procurador-chefe do tribunal, Karim Khan, mas não deu quaisquer outros pormenores sobre o que foi acordado. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, retomou hoje, quarta-feira, o seu testemunho perante um inquérito judicial sobre corrupção. Isto um mês depois do seu antecessor ter sido preso por ignorar os mesmos investigadores. É a segunda vez que Ramaphosa comparece perante o painel, que tem vindo a investigar a alegada pilhagem maciça de cofres estatais durante o mandato do ex-presidente Jacob Zuma, entre 2009 e 2018. Zuma cumpre atualmente uma pena de prisão de 15 meses, desde o mês passado, por desrespeito a um tribunal, depois de ter recusado uma ordem desse mesmo tribunal para comparecer perante a comissão, que tem vindo a investigar o caso há 3 anos. Ramaphosa responde tanto na qualidade de ex-presidente adjunto de Zuma como na atual de chefe de Estado. O inquérito é o resultado de uma investigação realizada em 2016 pela Provedora de Justiça do país, que encontrou provas que Zuma permitiu que a família Gupta uma família indiana rica de empresários imigrantes, ganhou contratos lucrativos com empresas estatais e exerceu uma influência indevida sobre o governo. Durante a sua primeira comparência perante a comissão em abril, Ramaphosa admitiu que a corrupção se tinha instalado no seio do partido do governo, o Congresso Nacional Africano, ANC. O inquérito de corrupção fará depois recomendações aos procuradores quando terminar no final de setembro. A Amnistia Internacional disse hoje que tropas da Etiópia e Eritreia violaram centenas de mulheres e raparigas durante a guerra em Tigray, sujeitando algumas à escravidão sexual e mutilação. Extraído de entrevistas com 63 sobreviventes, o relatório lança nova luz sobre o flagelo que já está a ser investigado por responsáveis etíopes, com pelo menos 3 soldados condenados e outros 25 acusados. Algumas sobreviventes disseram ter sido violadas em grupo, enquanto mantidas em cativeiro durante semanas a fio. Outras descreveram terem sido violadas em frente dos seus familiares. Os alegados responsáveis pela violação incluem soldados do governo, tropas da vizinha Eritreia, que têm apoiado o governo etíope, assim como forças de segurança e combatentes de milícias da região de Amara, na Etiópia, disse a Amnistia. Entretanto, o dirigente de um grupo, que o governo etíope considera de terroristas, disse ter formado uma aliança militar com a Frente Popular da Libertação de Tigray, que está a combater o governo etíope desde novembro. O dirigente do Exército de Libertação de Oromo, Kumzan Dimba, anunciou a aliança numa entrevista à agência de notícias Associated Press, afirmando que a única solução que existe agora para a guerra é o derrube do governo etíope pela via militar. No Quênia, os funcionários públicos têm até a finais de agosto para se vacinarem contra a Covid-19 ou arriscarem-se a uma ação disciplinar, isto de acordo com um documento governamental tornado público esta semana. O Parlamento deve, por outro lado, considerar uma moção para proibir pessoas não vacinadas ou sem certificados de Covid negativos de certos espaços públicos e privados. O Quênia está a enfrentar um surto de casos de coronavírus, mas o lançamento da vacina continua lento, com menos de 3% dos 47 milhões de habitantes a serem vacinados. Joseph Kinyua, chefe dos serviços públicos, disse que tem havido uma baixa utilização de vacinas entre os funcionários públicos, particularmente no setor de segurança, professores e trabalhadores da função pública, designados como trabalhadores essenciais pelo governo. Aqueles que não tiverem tido uma primeira dose até 23 de agosto serão tratados como casos de disciplina e serão tomadas medidas adequadas contra eles, disse Kinyua, sem avançar sobre quais poderão ser as sanções.
De Washington, D.C., acompanhe a emissão vespertina da Voz da América.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, juntamente com múltiplos monitores internacionais de direitos humanos, condenaram o uso excessivo da força pelas autoridades contra manifestantes pacíficos na província de Kurdistão, no Irão. Em meados de julho, manifestantes desceram às ruas na província rica em petróleo, lar de muitos dos iranianos de minoria árabe, Awash. Em meio a uma seca prolongada, protestaram contra uma grave escassez de água devido ao desvio da água para as províncias vizinhas, à perfuração de petróleo que perturbou o abastecimento de água e à má gestão por parte das autoridades governamentais. De acordo com várias notícias, os manifestantes foram recebidos com força brutal. A Amnistia Internacional afirmou: as imagens de vídeo associadas a relatos consistentes a partir do terreno indicam que as forças de segurança utilizaram armas automáticas mortais, espingardas com munições inerentemente indiscriminadas e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Foram relatadas pelo menos 8 mortes em diferentes cidades, bem como dezenas de detenções. Os números reais permanecem desconhecidos e podem ser muito mais elevados. Citando relatos perturbadores de que as forças de segurança tinham disparado contra os manifestantes, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, condenou o uso da violência contra manifestantes pacíficos. Apoiamos os direitos dos iranianos de se reunirem pacificamente e se expressarem, sem medo de violência e detenção pelas forças de segurança. Estamos também a monitorar os relatos da lentidão da internet na região, afirmou ele. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou ao governo iraniano para abordar a crise da água em vez de reagir aos manifestantes com violência. Disparar e prender pessoas irá simplesmente aumentar a sua raiva e desespero, disse ela. Após as tentativas violentas das autoridades iranianas de suprimir o povo em Kurdistão, os protestos espalharam-se por outras áreas no Irão, incluindo as cidades de Teherão, Tabriz e Karaj. e foram relatados cânticos de Não queremos a República Islâmica e Morte ao Ditador. Numa declaração, o porta-voz norte-americano, Price, observou que, embora os protestos no Irão possam ter começado com uma escassez de água, o povo iraniano está agora a pôr em destaque não só as suas necessidades não satisfeitas, mas também as suas aspirações não satisfeitas de respeito pelos direitos humanos, direitos a que os indivíduos de todo o mundo têm direito. Instamos o governo iraniano a permitir aos seus cidadãos o exercício do seu direito à liberdade de expressão e ao livre acesso à informação, incluindo-se através da internet. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E com este editorial da Voz da América, chegamos ao final da nossa emissão nesta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Estiveram na companhia nestes últimos momentos de Lisa Hill na produção e Emerson Miguel na edição e apresentação. Em nome de toda a equipa, continuação de uma ótima noite e cruzaremos neste canal e horário amanhã. Continua a seguir a Voz da América na internet www.voaportugues.net.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.